Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da ProDesporto. Daqui quem vos fala é Avelino Kiala. Hoje me faço acompanhar de João Cognitivo, já residente, vocês já o conhecem. E temos como convidado Tulimong.
Como convidado especial, temos o Vlad Pontes, ex-jogador de basquetebol e hoje dirigente do Interclube. Vlad, seja bem-vindo.
Boa noite e obrigado pelo desporto, pelo convite.
Vlad, eu ia começar por perguntar-lhe como é que está a ser esta quarentena, como é que está a se aguentar nesse período de confinamento em casa?
Acredito que esteja a ser difícil para todos nós, né? É uma realidade na qual nenhum de nós tenha vivido antes, mas acima de tudo temos que tentar o máximo adaptar-nos a qualquer realidade que somos impostos e viver um dia de cada vez, esperar que as coisas melhorem e que mais rapidamente consigamos voltar às nossas rotinas.
Gostava de saber de tu agora, tu já não és jogador de basquetebol, és dirigente do Inter. Gostava de saber primeiro que nos dissesse qual é exatamente o teu cargo e quais são as tuas responsabilidades dentro do Inter.
Olha, já não estou a jogar. Interclube, estou como diretor técnico, ou seja, chefe para a competição para o basquetebol.
As pessoas, por norma, não abandonam por completo a rotina que tinham antes, né? Tu treinavas todos os dias e tal. Tu continuas a ter esta rotina?
Eu faço basquetebol desde os meus 9 anos de idade. E acredito que isso está no sangue e nunca mais sai. Não passa um dia, apesar de já não dar a jogar, mas não passa um dia em que eu não corra, não faça algum exercício físico, não vá jogar. Agora não conseguimos por causa dessa situação que estamos a viver, mas depois de ter terminado de jogar, fica sempre aquela faísca, aquele amor pelo jogo. Então, isso é bem mais forte do que nós e arranja sempre um tempo para o basquetebol. Eu, particularmente, quase todos os dias jogo ou jogava, né? Agora, quase todos os dias.
Como é que tem sido para ti lidar com pessoas que foram teus colegas? Pessoas que até o ano passado dividiam o balneário contigo, né? E agora tu és praticamente responsável por eles, entre aspas.
É uma situação que, ou seja, estar nessa posição é benéfica, de um lado, mas por outro lado acaba por não ser. Ou seja, enquanto jogador, eu particularmente sempre tive muito boa relação com quase todos os jogadores. Sempre defendemos os mesmos ideais, compartilhamos balneários, entre outras coisas. E agora, na vertente dirigente, mesmo tendo boa relação com eles, com todos, digo com todos, com quase todos os jogadores, ou todos do Interclube, apesar de estar a defender também os atletas, né? Eu também defendo os interesses do clube. Então, de certa forma, em determinado momento acaba sempre por haver algum choque, né? Tá de um lado e agora do outro. A determinada altura, eu era contra, imaginemos, eu era contra alguma coisa imposta pela direção e me juntava com meus colegas e defendíamos isso. Agora, do lado da direção, eu sou obrigado a defender o lado da direção, se bem que é para um benefício maior. O clube está acima de tudo e de todos, né? Todos nós, quando eu digo todos, aqueles que estão associados ao Interclube. Então, acaba sempre por haver um ligeiro choque. Estar de um lado e ter a relação de proximidade com eles, mas já não estar na linha de frente com eles, acaba sempre por haver um determinado choque. Mas saudável, nada que belisque a minha relação com eles, mas de certa forma, aos poucos, eu vou sendo posto um pouquinho a par de determinadas coisas que já não envolvem enquanto jogador. Mas fora isso, temos uma boa relação, e quando eu tenho que defender os interesses da direção, ou seja, do Interclube, eu defendo, sem pôr e de maneira alguma a relação da amizade à frente, e tem sido assim o trabalho.
Quais são os objetivos definidos para essa época no Inter?
Daquilo que é a história do Inter Clube, o Inter Clube faz parte das três maiores equipas de Angola. O Inter Clube, apesar de não chegar ao primeiro lugar há alguns anos, sempre esteve na luta e sempre lutou para isso. O objetivo do Inter todos os anos é chegar ao primeiro lugar. Este ano, ao contrário dos outros anos, tivemos um investimento maior no que diz respeito à contratação de jogadores, porque este é o objetivo do Inter este ano. Fomos à busca de jogadores mais experientes, jogadores que já têm muita bagagem no concerno do basquetebol nacional, jogadores que estão habituados a ganhar campeonatos, e implicou mais investimento. Fomos à busca do Regimur, Roberto Fortes, temos agora o americano, que é o Arbetil, e este ano o objetivo do Inter é chegar ao primeiro lugar. São vários objetivos na época, né? A Taça de Angola, que ainda está a decorrer, que também é o nosso objetivo. Irmos ao primeiro lugar da Taça de Angola. E logo a seguir, o Campeonato Nacional, que acredito que temos condições criadas para conseguirmos alcançar esse objetivo.
Flávio, há uma questão quando jogadores ou não jogadores atingem um cargo em direções desportivas, que é, né, geralmente vemos com ideias novas. Vemos com ideias novas, sabemos alguns pontos errados que podemos melhorar. No teu caso, há alguma coisa, né, no Inter, para começar, esteja a fazer para mudar a nível de políticas esportivas, algo que seja positivo para atingirem esse objetivo, né, de alcançar o primeiro lugar este ano, né? Alguma mudança de destaque?
Enquanto jogador, nós passamos por algumas coisas, algumas situações que dizemos, se eu fosse dirigente, eu não passaria por isso. Se eu fosse dirigente, eu não deixaria isso acontecer. E esta, para mim, é uma grande oportunidade de dar um contributo naquilo que eu acho que são medidas que devem ser implementadas para a melhoria dos atletas e para que consigamos alcançar o objetivo que eu ganho. Trazer ideias novas, muitas vezes, podem não ser, ou seja, como é que vou dizer? Chegar e implementar coisas novas, muitas vezes tu podes não ser interpretado da melhor forma, né? Mas paulatinamente, né, daquilo que forem minhas competências, em coisas que eu acho que já não, que aconteciam e que já não devem acontecer agora, eu tenho tentado mudar. Não digo que será da noite para o dia, mas eu tenho evitado expor junto com o vice-presidente e com os outros dirigentes da Federação Clube, dando as minhas ideias, que até agora têm sido recebidas e algumas delas já começaram a ser implementadas. Eu acredito que devagar as coisas vão acontecendo. Melhor é não dar como se diz, dar um passo maior para a perna, né? Mas ao seu tempo as coisas vão acontecendo.
Certo, certo. Deu para perceber. Agora, Flávio, ainda na cena desta questão, se tiver de assumir um cargo, dizer, a nível da Federação de Basquete, ou a nível do Ministério dos Desportos, em que houvesse a chance de alterar até políticas desportivas nacionais, se há alguma muito, muito evidente, alguma muito clara, que precisaria de ser alterada agora, né, para melhorar primeiro o basquete e, né, depois o desporto nacional?
Olha, se isso acontecesse, eu acredito que a minha primeira medida seria dar mais atenção aos campeonatos de formação. Ou seja, aos campeonatos de formação não. Dar mais atenção à formação. Nos últimos anos, nós temos formado muito pouco. Os campeonatos de formação têm sido cada vez menos competitivos. Onde tu encontras na formação, não sei se o ProDesporto teve acesso a esses dados, mas quando tu encontras na formação jogos de iniciados e cadetes, em que um jogo sai 160 a 20, eu acho que é grave. É grave. Ainda em tempo estive a conversar com um amigo e eu disse que antigamente o campeonato de cadetes e de júniores levava muita gente aos campos. Era muito complicado. Tinhas várias equipas, tinhas o Sporting de Luanda, tinhas o Vila Clotilde, quem diz isso, se não estou em erro, neste momento é o clube que mais tem formado jogadores. Tinhas a Banca, tinhas o Vi. Olha, a competição na formação era maior, e quando há maior competição, a evolução, há mais jogadores a aparecerem. Então, eu acredito que seria meu primeiro desafio seria potencializar a formação, formar mais treinadores, trazer treinadores de fora para os nossos treinadores beberem um pouco das experiências de outros, e também mudar o campeonato, ou seja, o modelo de competição da formação. A formação joga campeonato nacional de quando digo formação de mini basquete a júnior. Campeonato nacional é apenas 2 semanas. Os miúdos treinam o ano todo à espera de 2 semanas para terem um campeonato nacional. Eu acredito que ainda podemos e devemos fazer isso o mais rápido possível, criar modelos de competição no meio de tudo isso, para que haja maiores jogos. Os jogadores crescem a jogar, ninguém cresce a treinar. Eu acho que essa seria seria uma das minhas primeiras apostas, a formação. E depois, a nível de senhas também, apresentaria a proposta da mudança de competição. O nosso modelo de competição, também, a nível de seniors, também ainda continua a ser muito fraco. Ainda acredito que, apesar do número de equipas que temos, poderíamos efetuar mais jogos, né? Se bem que isso impõe um maior investimento de cada equipa, né? Logística, entre outras coisas. Mas o nosso modelo de competição ainda podia ser melhor do que é. Então, numa fase inicial, acredito que essas seriam as primeiras. Acho que foi o que surgiu, mas assim, de repente...
Espetacular. A mim, muito, muito bons planos. Acho que nós já falamos sobre coisas semelhantes aqui. Avelino, tens a próxima questão?
Já que falou nos escalões de formação, queria saber se acha que é suficiente o investimento a nível técnico e a nível financeiro que os clubes fazem nesses escalões.
Não é. Não é, porque se olharmos para aquilo que são os treinadores de formação hoje, não é o suficiente. Eu ainda tive a falar com o presidente da Associação dos Treinadores. A coisa de 4 ou 5 anos tinha-se cuidado de se organizarem clínicos para trazerem treinadores de Espanha, Portugal, de alguns países que têm alguma coisa para ensinar-nos. E muitos treinadores foram bebendo disso, isso coisa de 5 anos para cá. Há muito pouco investimento na formação. Os treinadores não têm ordenados dignos, e quando assim não é, por mais vontade que tenhamos de fazer as coisas não acontecem. Se perguntar hoje quantos treinadores da formação têm condições no final da época tirarem dos seus bolsos e investirem numa formação no exterior do país, eu vou dizer que quase nenhum tem, porque os ordenados dos mesmos não permitem. E os clubes, seu todo, não têm criado política para potencializarem os treinadores da formação. Nós temos, sim, alguns cursos cá, que a Federação Angolana de Basquetebol tem proporcionado aos treinadores, mas ainda assim não é suficiente para aquilo que nós precisamos. Ainda não é suficiente para que nós consigamos alcançar o objetivo que queremos, formar mais, e melhor e com maior qualidade. Então, sem esse investimento por parte da federação, dos clubes, torna tudo muito mais complicado. Seria ideal os clubes criarem políticas para potencializarem, acima de tudo, os treinadores de formação.
Boas. Passando um bocadinho para a seleção nacional, o que é que achas que a seleção, quais são os passos que a Angola pode seguir para voltar a dominar o basquete em África?
Nós paramos no tempo E se reparar, a nossa seleção de 5, 6, 5 anos atrás, estou a ser muito moderno, 6, 7 anos atrás, a base continua a ser a mesma. Não houve reestruturação nenhuma da seleção. Não há jogadores novos. Nós continuamos a ter jogadores de 10 anos atrás. Mas digo que não é no seu todo falta de vontade. Eu vou recuar um pouquinho quando falei da formação. Nós temos formado muito pouco. Nós olhamos e dissemos assim, olha, eu vou tirar determinado jogador porque preciso de um jogador mais novo. É uma competição que não interessa ganhar, mas eu quero pôr um mais novo para ganhar experiência, viver aqueles momentos, e para quando for o momento que realmente precisamos de ganhar, ele está preparado para aquela realidade. Tu não encontras ninguém com a mesma qualidade, ou muitos poucos com a mesma qualidade com relação dos que já se encontram, né? Então eu vou voltar a falar um pouquinho mais da formação. Nós temos formado muito pouco. Formar jogadores não é apenas termos jogadores que vão às equipas de sénior e conseguem entregar-se em qualquer equipa, não. Nós temos de ter jogadores com maior qualidade a representarem a nossa seleção nacional. Claro que também não podemos simplesmente tirar jogadores e pôr outros apenas porque queremos uma reestruturação da seleção. Mas precisamos sim de qualidade. Essa qualidade nós não temos nesse momento. Ou seja, vão aparecendo eventualmente um ou dois jogadores, mas não chega, não é o suficiente para haver a reestruturação da seleção nacional. Temos jovens como o Luqueni, o Shield, apesar da sua estatura, também estar aí, o Gilson do 1º de agosto, mas infelizmente são muito poucos jogadores que como é que vou dizer, que estariam à altura dessa reestruturação da seleção nacional. Então, mais uma vez, a nossa formação nos últimos anos tem sido muito pouca. Nós temos formado muito pouco e consequência disso é o cenário que a seleção está a viver. As pessoas, muita gente pode dizer, olha, não, mas dando um exemplo que todo mundo tem falado e falou agora na última competição que a seleção nacional teve, o Mingas. O Mingas tem 40 anos, mas se formos à busca de 4, 5 jogadores com a mesma capacidade, não vou falar da minha experiência, mas com a mesma com capacidade, e que tu olhas para esse jogador daqui a 4, 5 anos, será um produto bom no universo de 10, eu acredito que encontrará apenas 2 ou 3. Enquanto que nos anos passados nós tínhamos muitos jogadores e a reestruturação da seleção foi bem mais fácil. Mário Palma, quando teve 2003 a 2005, repare na reestruturação que a seleção teve. Daí para diante foi surgindo um ou outro, e até hoje nós continuamos a ter jogadores que foram inseridos na seleção nacional há 10 anos atrás.
Vlad, consegues fazer um top dos melhores treinadores da Angola? Top 5, nesse caso, um top 5 dos melhores treinadores da Angola?
Um top 5. Assim, é complicado dar um, mas houve bons treinadores que passaram pela nossa seleção em momentos não muito bons da seleção. E se calhar isso poderia de alguma forma influenciar a minha escolha, mas pronto, eu posso dar um top 5 dos treinadores que passaram na seleção nos últimos 10 anos. Eu ponho em primeiro lugar o treinador Mário Palma, em segundo lugar ponho o treinador Ginguba, em terceiro lugar ponho o Paulo Macedo, quarto lugar arriscaria em pôr aí o, apesar da curta passagem, eu ponho o professor Raul Duarte, quinto lugar, fruto daquilo que tem feito também pela formação, foi campeão em junho também em cadetes, eu ponho o treinador G, o atual treinador da Lusíada, que nos últimos anos, tanto na formação como na Lusíada, tem feito um excelente trabalho.
Ok. Voltando um pouco aos teus tempos de jogador, qual foi o treinador que mais melhorou o teu jogo? Aquele que tu sentes que mais te fez evoluir como jogador?
Olha, eu da minha carreira, eu tenho dois treinadores que acredito que só consegui chegar onde cheguei por eles terem acreditado em mim e que ajudaram a melhorar o meu jogo. Primeiro foi o coach Sapalo. Não sei se sabem quem é o coach Sapalo. Sapalo é atualmente ele é o treinador adjunto do Interclube feminino. Tiago Sapalo foi o meu segundo treinador na formação, foi meu treinador de iniciados até cadetes, e depois ele foi para a equipa de séniores e foi ele que me pôs a jogar na equipa de séniores. Eu comecei a jogar na equipa de séniores de Sporting logo na minha primeira época de júniores. Eu comecei a fazer dupla categoria. E depois, eu ponho o treinador Ginguba, né, foi a minha busca numa equipa baixa e acreditou em mim e levou-me para o Petro do Anda e lançou-me. São esses dois treinadores que deram-me grandes oportunidades para mostrar aquilo que eu sabia fazer, ou sei fazer, nesse caso.
Fixe. Se tivesses que eleger um momento marcante na tua carreira, qual seria?
Olha, momento marcante na minha carreira. Sem sombra de dúvidas, a primeira Taça da África. Foi conquistada pelo Libolo. Acho não. Este foi o momento mais marcante da minha carreira. Primeiro porque tivemos uma jornada que ninguém acreditou em nós. Ninguém acreditou em nós e arrisco em dizer que até a direção do clube não vou dizer que não acreditou em nós, mas não estava tão confiante que nós fôssemos ganhar a Taça dos Clubes Campeões da África. Foi na Tunísia, num cenário bastante complicado, né? Jogar na Tunísia é sempre muito complicado, e principalmente quando é com as equipas da casa. Então, por esse trajeto, pela aquilo que foi o nosso trajeto, pelas dificuldades que tivemos, vários jogadores lesionados, ainda assim conseguimos ganhar a taça, e foi a minha, né, da África. Então, esse foi, se não, o melhor momento.
Vlad, és pai de duas filhas, certo, né?
Eu sou pai de duas meninas.
Agora, como é que estão como é que vais lidar quando as tuas filhas crescerem e decidirem que também querem ser jogador de basquetebol angolano? Tipo, vais subir ou vais aceitar esse desafio?
Olha, não vou proibir, eu sempre disse, antes de ser pai, né, eu disse, olha, meus filhos não vão praticar basquetebol. Mas fazendo uma retrospectiva daquilo que foi a minha inserção no mundo do desporto, os meus pais também não queriam que eu jogasse. Eu fugia para jogar, ia sair da escola, inventava grupo de estudo, inventava educação física, várias coisas. A minha mãe escondia minhas sapatilhas para não treinar, porque os meus pais queriam que eu tivesse focado nos estudos. Mas a minha insistência foi tão grande eles acabaram por ceder sob algumas condições, mas eles acabaram por ceder. Uma das pessoas que eu falei agora, que foi o treinador Sapalo, quando eu era iniciado, já ia na minha segunda época de iniciado, ele foi falar com meus pais e disse que, na altura, poucos treinadores faziam isso, ir às casas dos atletas, falar com os encarregados e estarem predispostos a controlarem a ida das escolas, as notas e tudo isso. Ele fez isso. E meus pais, mesmo assim, ainda mostraram muita resistência. Só para terem uma ideia, o meu pai controlou as notas na faculdade até o terceiro ano, e ninguém fazia isso. Meus colegas gozavam comigo. Como é que o teu pai vem saber essas notas? Quando eles deram conta que o desporto também era uma paixão minha mesmo, e eles não conseguiam afastar-me dela, eles motivaram, né, sem que, fazendo com que eu não me afastasse do foco principal, que era a minha formação académica, né? E aí, lá segui. Sempre tiveram aí para mim, sempre apoiaram, sempre lutaram comigo, choraram quando eu chorei, festejaram quando eu festejei, sempre tiveram aí para mim nos bons e nos maus momentos.
Ok, só para fechar, Vlad, já nas vestes de dirigente do Inter, se houver algum encarregado que queira encaminhar o seu filho para o Inter, que tem talento para o basquete, o que é que deve fazer? Vocês têm alguma linha de apoio, têm alguma orientação? Só para deixar isso aqui em aberto, quem estiver a ouvir e quiser encaminhar o seu filho.
Olha, para quem queira levar os seus filhos para fazer parte da nossa agremiação, poderá dirigir-se aos bombeiros, ao pavilhão dos bombeiros, 28 de fevereiro, e é onde as equipas formação, com a instituição da equipa de cadetes feminino, iniciado feminino, mas que fazem o uso do nosso polo Kazenga, poderão dirigir-se aos bombeiros, ao departamento de basquetebol, encontrarão os treinadores e vão dirigir em função das idades dos seus encarregados de educação, vão dirigir aos treinadores da formação.
Vlad, essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado por nos transmitires um bocadinho do teu conhecimento sobre o jogo, nos passares um bocadinho da tua experiência daquilo que é o basquetebol nacional. Esperamos poder contar contigo mais vezes em outras ocasiões.
Olha, eu agradeço mais uma vez pelo convite e aproveito para parabenizar-vos, né, pelo excelente trabalho que têm feito em prol do desporto nacional e não só. Desejo-vos toda a sorte, né, que continuem no caminho em questão e desejo-vos muito sucesso.
Muito obrigado, obrigado. Por hoje é tudo, muito obrigado a vocês que estão do outro lado por nos aturarem mais uma vez. Vemo-nos então na próxima edição.
Ok, um forte abraço.